Conexão Campinas-São Paulo, com Flávio Parabella e Roberto Nonato.
Vamos lá, muito bom dia, Roberto Nonato.
Bom dia, Parabella. Bom dia também para os ouvintes da CBN Campinas.
E o nosso assunto começa mais uma vez falando sobre futebol. Guarani e Cruzeiro jogaram ontem, mas uma partida que teve também requintes de mistério se ela ia acontecer ou não. Isso tudo por causa de um contexto, né? Guarani que enfrentou o CSA no sábado, e o CSA com 8 jogadores que testaram positivos para a Covid-19. 8 jogadores que não participaram daquela partida. Só que, depois da partida, o Guarani perdeu aquele jogo. O restante do elenco, aí 80% do plantel, testou positivo. E o Guarani teve contato com esses jogadores também que estavam naquela partida. O que se formou foi toda uma discussão. E, no final das contas, o jogo aconteceu. O que mais me chamou a atenção é que o Guarani fez um teste nos seus jogadores no domingo. E aí que ficou uma questão muito importante, e nós ouvimos aqui na CBN Campinas epidemiologistas, a epidemiologista da Unicamp, professora Raquel Stuck, disse que não deveria ter aquele jogo em Alagoas, e muito menos esse do Guarani, porque não haveria tempo hábil para ter uma carga viral e ela sendo detectada nestes jogadores. Que situação que passa o futebol brasileiro, né, Nonato?
Que é, como a gente já disse aqui na segunda-feira, um retrato do que acontece com o Brasil de um modo geral no que diz respeito a lidar com essa pandemia, né? Ou seja, o nosso protocolo praticamente não existe. Se ele não existe para o cuidado em outras esferas, o futebol é apenas uma repetição, apenas uma parte da nossa sociedade, das atividades que nós temos em andamento no Brasil. Como você bem destacou, o CSA agora conta com 18 atletas em menos de uma semana, todos testados positivo para o coronavírus. O time tem só 13 jogadores que não têm o vírus. E parece muito claro que aí você teve uma exposição que pode ser que tenha levado o vírus a jogadores do Guarani, ainda que tenham testado positivo. Mas como vocês ouviram algumas autoridades de saúde, isso talvez não aparecesse ainda. E o ideal seria que o jogo não fosse realizado. Verdade, né, Paradela e ouvintes da CBN, é que o futebol voltou em virtude dos contratos publicitários, dos patrocínios, e parece que a questão da saúde dos atletas vai sendo deixada de lado. E assim, de novo, eu vou repetir aqui, vai ao sabor de outras atividades que já foram liberadas, assim como o comércio foi liberado, assim como em alguns lugares em que você tem ainda uma curva de alta do coronavírus, houve a flexibilização de várias atividades, então no futebol não seria diferente. E olha que no futebol é um ambiente até mais controlado. Você tem muito mais testagens no futebol do que na população comum, do que nas pessoas que estão indo trabalhar nesse momento, do que nas pessoas que estão trabalhando no seu comércio nesse momento ou fazendo qualquer outro tipo de atividade. O futebol, teoricamente, você tem muito mais controle. Esses clubes da Série A têm muito dinheiro, eles efetivamente fazem as testagens. Agora poderão, inclusive, fazer em outros laboratórios além do Albert Einstein, que a CBF vai pagar, porque anunciou uma mudança no protocolo de testes. Só que essa mudança vem no momento em que eu entendo que o estrago já foi feito. Ou seja, se tiver que contaminar alguém, esses jogadores do Guarani, que porventura possam ter sido contaminados, e tomara que não, tomara que se mantenham saudáveis mesmo, podem já ter contaminado jogadores do Cruzeiro, que dali a pouco vão jogar contra outra equipe. E assim vai. Então a coisa vai se alastrando de uma maneira que daqui a pouco a gente não vai ter controle nesse meio do futebol, né?
E a gente consegue perceber como os especialistas contavam essa história do contágio, né? Como aquilo é realmente uma verdade. Não adianta a gente querer discutir contra um assunto epidemiológico o contágio desse vírus. Porque até o momento eles testaram negativo, né? Mas um teste no último domingo, e a gente espera que continuem negativos. Mas se por um acaso algum deles realmente teve esse contágio com o coronavírus, se tornaram vetores. e podendo contagiar os jogadores do Cruzeiro. Olha a situação que está passando o futebol brasileiro, lembrando que eles ficam concentrados, isso também influi de contagiar um quarto de hotel, uma pessoa que trabalha nesse estabelecimento, e por aí vai, né?
Até o próprio avião, né? Porque eles estavam fazendo voos normais, não era voo fretado. Fala-se agora na possibilidade de integração dos clubes para fazer voos fretados nesses jogos. Houve a liberação também para o jogo contra o Flamengo de jogadores do Atlético Goianiense que testaram positivo. Quatro deles. E eles fizeram a quarentena e já foram liberados. Já viu uma declaração do presidente da Comissão Médica da CBF, Dr. Jorge Pagura, que é um médico bem conhecido, inclusive. E ele disse o seguinte: nós nos baseamos numa norma do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e que prevê que após um exame PCR positivo, o isolamento de 10 dias é suficiente para a liberação do paciente. E por isso que esses jogadores foram liberados para jogar hoje contra o Flamengo. Houve muita contestação por parte disso, porque muita gente dizia que o mais seguro seria fazer um novo teste. O que o Dr. Jorge Pagura diz é o seguinte: mesmo quando você testa positivo, faz a quarentena, você vai ficar testando positivo por algum tempo, até 12 ou 15 semanas, mas essa pessoa já não transmitiria mais o vírus para ninguém. Então é essa a justificativa para a liberação, por exemplo, desses atletas do Atlético Goianiense. Mas houve críticas, sim, tanto dentro quanto fora da CBF, em relação a essa liberação, porque teoricamente também os clubes é que tem que cuidar dos seus jogadores e não a CBF interferir. Veja que é uma bagunça muito grande, a gente não tem uma uniformização de protocolo na CBF. Talvez passe a ter a partir do não jogo, da não realização da partida entre Goiás e São Paulo, e aí os questionamentos para CSA e Guarani, que já é na Série B do Brasileiro. Tudo isso botou o assunto numa lupa, botou o assunto em evidência. A partir daí, talvez a gente comece a ter um protocolo mais uniforme. Mas, repito, a partir do momento em que você tem uma série de partidas com clubes viajando para lá e para cá, essa possibilidade de espalhamento é real, ela é possível.
E a gente vai acompanhando mais ou menos como aconteceu aqui no país com os próprios governadores, prefeitos, governo federal. Uma tentativa e erro, né?
Exato, exato, vai na tentativa e erro. O problema da tentativa e erro, né, Paradela, é que numa dessas você pode prejudicar a saúde de alguém. Você pode prejudicar a saúde de um pai de família e por aí vai. Então, acho que a falta de preparo maior de volta do futebol nesse momento é o que traz essa situação absolutamente complicada e a gente ficar nessa tentativa e erro. E, de novo, a gente tem espelho, a gente tem torneios que foram realizados no exterior com todas as normas de segurança e etc. para que essas partidas acontecessem. Teve confinamento nos Estados Unidos. Na Europa teve um retorno depois que a pandemia estava controlada, não é o caso aqui do Brasil. Então foram espelhos que nós acabamos deixando de lado. Então, infelizmente, a gente não aprendeu com aquilo que nós vimos anteriormente, que é a história que nós falávamos ontem do engenheiro de obra pronta, né? A gente tinha a obra pronta, mas nós não conseguimos nos espelhar nessa obra para fazer algo melhor, para fazer algo diferente aqui no Brasil. E aí estamos com esse campeonato de volta, com a possibilidade de contaminação para muita gente, e o mesmo se aplica, claro, à questão do comércio, com a abertura também de maneira abrupta, em alguns momentos sem o devido isolamento. Então está tudo errado, ao que parece, aqui no Brasil. Nós acabamos servindo um pouco de cobaias para o restante do mundo, mas no efeito contrário, em como não fazer, em como não atuar numa pandemia.
Você lembrou muito bem essa abertura do comércio. A primeira abertura aqui em Campinas, quando a cidade foi do vermelho para o laranja, mas aquilo era tão claro de que os números não eram favoráveis para aquela reabertura naquele momento, porque a gente visualizava um aumento, né, dos casos de contágio, e infelizmente um aumento nos casos de mortes, e também com o claro aumento na ocupação de leitos. Estava tudo errado ali.
Exato, e por isso que nós vimos também muitas cidades, mesmo aqui em São Paulo, abrindo, fazendo uma flexibilização e depois tendo de recuar, tendo de retornar, muitas vezes duas fases até e não apenas uma, porque a abertura não foi feita da maneira mais correta, com o controle maior. E até hoje mesmo a gente tem a curva em alta, não seria o caso, por exemplo, de liberação de praias, por mais que a gente tenha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a confecção dos quadradinhos para cada um ficar no seu quadrado, não era a hora ainda de se abrir à medida que você tem uma curva alta no Rio de Janeiro, você não tem a curva de descida ainda que possa indicar uma reabertura dos mais variados serviços. Aí nós vimos a apresentação de um cantor também lá no Rio de Janeiro, com um tumulto danado, muita gente em frente, filas e mais filas, eu até te mandei as imagens e o vídeo desse evento no Rio de Janeiro. E entra em campo também, para fazer uma analogia com o futebol, a falta de consciência das pessoas, porque a fila que se fazia para ver esse artista lá no Rio de Janeiro, confesso que eu nem conhecia, mas era uma fila de show, por exemplo, como um Rock in Rio, alguma coisa, o Queen do Brasil, o Michael Jackson por aqui, é inimaginável a fila de pessoas para aquilo. E, independentemente da qualidade ou não do artista, e não é isso que está em jogo aqui. Mas o que está em jogo é você comparecer num evento desse porte absolutamente sabendo que está no meio de uma pandemia, sabendo que você pode contaminar. Lá dentro, tem imagens também dessa casa de shows no qual foi realizado esse show na segunda-feira, todo mundo junto, sem máscara, como se não houvesse pandemia ou como se a gente já tivesse uma vacina, um antídoto para essa doença. Então, de novo, a população também é responsável pelos seus atos. A população está bem informada de como se evita o coronavírus, ou pelo menos se tenta evitar. Mas faz absolutamente o contrário.
É verdade. E ainda falando sobre essa aglomeração e até fazendo um link com isso, tem horas que a população não tem o que fazer, né? A gente fala sobre a aglomeração no transporte público e traz essa informação que a gente até começou aqui o programa, né? O CBN Campinas de hoje, com o Ministério Público entrando com uma ação civil pública em Americana para impedir o transporte de passageiros em pé nos ônibus lá da cidade. Além disso, pede o retorno, né, da frota a um nível de 50% aos domingos e feriados. Se a gente colocar como foi tratada a população na pandemia e na necessidade até dos trabalhadores essenciais, que se dizia, né, trabalhadores do serviço de saúde, supermercados, entre outros, que utilizam o transporte público desde o começo da pandemia, os prefeitos e até governadores diminuíram a frota. É uma coisa assim que não dá para entender.
É uma conta que não fecha, né? E essa ação do promotor, né, pedindo a proibição de passageiros em pé em Americana, com o objetivo de reduzir aglomerações, é a questão da justiça tentando preservar a saúde pública. Então, essa ação pedindo o restabelecimento de ônibus e frota em determinadas condições é para tentar preservar a saúde pública da população. A mesma discussão aconteceu aqui em São Paulo também, de por que da redução da frota no momento de pandemia. Ah, mas porque a gente tem uma redução de pessoas também, agora é só serviço essencial, é só farmácia, supermercado, posto de gasolina e etc. Ok, mas a partir do momento em que você tem a redução da frota, você também vai fazer com que as pessoas se aglomerem. Eu me lembro de ter ouvido algumas autoridades aqui em São Paulo dizendo o seguinte: é possível andar em pé, mas mantendo algum distanciamento. Desculpa, mas é impossível. Essas pessoas talvez nunca tenham andado de ônibus. E eu andei durante muito tempo de ônibus, eventualmente ainda ando. E não dá para fazer um distanciamento com uma pessoa de pé, ou várias pessoas de pé. Então, acho mais do que saudável essa medida pedida pelo Ministério Público em Americana, para que a gente tenha um restabelecimento de mais ônibus, né, na frota, e, consequentemente, a proibição também das pessoas andarem de pé. Ou você tem distanciamento e tenta dar condições para a população efetivamente fazer esse distanciamento, ou você diz, não tenho condições, vai só de máscara e está todo mundo liberado para se aglomerar. Porque não dá para a gente ficar tentando tapar o sol com a peneira, dizer, não, eu estou diminuindo a frota, mas é possível manter o distanciamento. Não é possível. Mesmo lá no jornal da CBN de segunda edição, o que a gente recebia de mensagem no começo da pandemia, de pessoas dizendo que metrô estava cheio, alguns terminais de ônibus lotados, era uma grandeza. Outra coisa, você se lembra, Paradela e ouvintes da CBN Campinas, quando houve uma ameaça de greve de metroviários aqui em São Paulo? Uma paralisação de algumas horas foi o suficiente para encher as plataformas do metrô, ou seja, um sinal claro de que você tem demanda. Então não é reduzindo a frota que você vai resolver esse problema. Saiu até, Paradela, para a gente ilustrar aqui a nossa conversa, um estudo da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Esse estudo indica que donas de casa, profissionais autônomos e usuários do transporte público são as maiores vítimas do coronavírus em São Paulo. Eles fizeram um cruzamento de dados de mortes com perfis do usuário do transporte público. E com isso chegou-se a essa conclusão, ou seja, de quem está utilizando o transporte público está mais exposto a ter a Covid-19, a contrair o coronavírus. Então, o professor Kazuo Nakano, que coordenou esse estudo, ele é lá da Unifesp, ele disse o seguinte: são dados que confirmam a percepção de que os mais pobres são as maiores vítimas. E os mais pobres, obviamente, andam de transporte público. Normalmente, o mais pobre não tem um veículo próprio, ele tem que ir pelo transporte público. Então, esse estudo vem só corroborar isso que a gente está falando aqui, da necessidade de a gente ter um transporte público mais eficiente, com mais carros, para que você tenha menos gente andando e, consequentemente, tentar evitar a aglomeração o máximo possível.
E dentro desse nosso tema, é bom lembrar também daquela relação de tentativa e erro, né? Porque o ônibus estava lotado, com frota reduzida, e, por exemplo, a cidade de São Paulo resolveu criar um mega rodízio. E aqui em Campinas, tentaram fazer um Ctrl-C, Ctrl-V também. É que as coisas, de uma semana para outra, se mostraram caóticas na capital, e aí o projeto que estava aqui engatilhado e queria ser um decreto, virou um projeto de lei que subiu no telhado na Câmara. Mas é algo assim também que não se dá para entender. A conta não fecha porque a conta já não fechava antes.
Então, e essa tentativa e erro, e você tem razão mesmo, porque aqui, salvo engano, durou 2 dias, ou foram 3 dias. Acho que na segunda-feira já se percebeu que tinha sido um drama, terça e quarta já se voltou atrás naquela medida do rodízio gigante. Mas assim, que parecia muito óbvio, né? A partir do momento em que você propõe um rodízio gigantesco, por exemplo, num dia é ímpar, no outro é par, as pessoas que estão proibidas de ir de carro e têm que ir trabalhar, evidentemente que elas vão correr para o transporte público. Consequentemente, esse transporte público vai ficar mais cheio, mais lotado. Então, talvez o caso fosse de você incentivar a chamada carona solidária, né? Na qual você tem pessoas que vão para o mesmo local ou para uma mesma região utilizando o mesmo carro, 2 ou 3 pessoas. É muito melhor do que todo mundo se aglomerar no ônibus. Então, me parece que de saída já era muito óbvio que não ia dar certo. E efetivamente não deu, não esperaram nem uma semana, foram apenas alguns dias para inverter, para mudar esse cenário. Era tentativa e erro essa, mas essa era muito clara que ia dar erro, né? Assim como nós temos agora esse retorno do futebol sem um protocolo muito claro, sem um protocolo que garanta a saúde desses atletas, a saúde desses jogadores e, consequentemente, de mais pessoas, porque jogadores têm famílias, né? De repente, se ele pega a Covid, ele pode transmitir para um familiar que vai no mercado e que vai para outro ponto também, e isso tudo pode ocasionar um efeito dominó no que diz respeito à distribuição do vírus.
Eu lembro dessa obviedade, né, nos momentos que se discutia o rodízio e também aquelas barreiras que foram criadas. Eu lembro do primeiro momento da barreira. Em São Paulo aconteceu, Campinas já quis copiar. E o pessoal aqui pelo WhatsApp mandava recados, Nonato, falando a questão óbvia: vamos na barreira. Isso vai atrapalhar exatamente aquela pessoa que precisa chegar e é essencial. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, quem trabalha numa farmácia, quem trabalha no supermercado. Vai atrapalhar outros que não deveriam estar na rua? Sim, vai. Mas vai atrapalhar aquele que precisa estar com urgência no seu serviço essencial. Foi o que aconteceu. Eu lembro de uma cena aí na cidade de São Paulo, de uma ambulância parada no meio de um cruzamento, e ela não conseguia sair entre 2 ônibus. Depois veio o rodízio, e o pessoal falou: Meu Deus, vai aglomerar gente no transporte público. Vai aglomerar e vai proliferar o vírus para trabalhadores do serviço essencial. E assim foi. É impressionante.
Exato, foram duas tentativas bem infelizes e que pareciam óbvias que não iam dar certo, mas mesmo assim o poder público tentou e colocou essas medidas em prática. E, efetivamente, não deram certo. E, de novo, tudo em virtude do início da pandemia não ter sido mais controlada, não ter tido um plano em nível nacional, não ter tido uma coordenação nacional em torno desse cenário, dessa pandemia. E, mais uma vez, não nos espelhamos naqueles que passaram pelo problema num primeiro momento. Talvez, se a gente tivesse copiado algumas coisas, tivesse dado certo. A propósito, Paradela, o Guarani ganhou?
Olha, Guarani jogou com 8 reservas do CSA. Perdeu. Depois veio jogar com o Cruzeiro. Perdeu.
Tá feia a coisa.
E olha só,
hora, hein, vai dar certo.
O Nonato, é interessante porque o Guarani, com 2 derrotas, tem o mesmo número de pontos que o Cruzeiro, que venceu as 2.
Isso, exato. Você vê que o Guarani está na vanguarda.
Exato. Coisa maravilhosa.
A Ponte empatou, né?
A Ponte empatou, fez uma bobagem no final e tomou o gol de empate. Estava vencendo.
Mas eu ainda acredito no Guarani, eu acho que vai dar a volta por cima. Ô Paradela, só para a gente compartilhar aqui com o nosso ouvinte, tem uma boa notícia hoje, que o Dimas Covas, que é o diretor lá do Instituto Butantan, ele disse que São Paulo vai receber 15 milhões de doses da vacina contra a Covid ainda nesse ano, no final desse ano. Ele disse que o uso depende ainda de resultado de testes e autorização da Anvisa, mas ele é muito otimista no que diz respeito a iniciar a vacinação a partir de janeiro de 2021. Então, a notícia alvissareira, bacana, importante para a gente aqui em São Paulo e para o Brasil todo também. De modo que a informação é essa: aquela Coronavac, que é a vacina chinesa, deve chegar ao Butantan em 15 milhões de doses até o final desse ano. Já é um início chamada luz no fim do túnel, né? Ou seja, a gente pode ter já uma vacina talvez antes do meio do ano que vem. Se bem que ontem eu conversei com uma analista, uma doutora da análise em Covid-19, que é um grupo que estuda Covid nesse momento no Brasil, a doutora Melanie Fontes Dutra, que é lá do Rio Grande do Sul. Ela dizia: olha, com otimismo eu prevejo o meio do ano que vem, que é um dado também que o governador de São Paulo sempre tem batido nessa tecla, até o meio do ano que vem e tal. Mas o Dimas Covas hoje, que é o diretor do Butantan, deu essa boa notícia, esse otimismo, que ele disse que é uma perspectiva real. Então acho que a gente pode, de algum modo também, comemorar um pouco essa pequena batalha vencida agora.
Vamos lá, e a gente fica nessa expectativa de que muitas funcionem e a gente tenha realmente uma solução. Muito obrigado, viu, Roberto Nonato?
Obrigado a você, Flávio Paradela, e também aos ouvintes da CBN Campinas, e até amanhã.
É que a sua previsão dê certo, que o Guarani dê a volta por cima, que tá feia.
Vai sim.
Vamos ver. Até amanhã.
Até.